Blog Talk Radio.
Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria que eu houvesse aqui, tem uma série de e-mails interessantes, mas eu queria começar aqui contando para vocês uma história muito reveladora, muito didática. Diz que a Branca de Neve, o Super-Homem e o Pinóquio foram passear. Estava andando ali pela cidade, de repente viram um cartaz assim, concurso, mulher mais bela do mundo. Daí a Branca de Neve rapidinho foi lá, né? Voltou toda sorridente. Ganhei. Daí continuava passeando, tá? Eu tenho outro cartaz. Concurso, homem mais forte do mundo. E o Super-Homem entrou e voltou botando banco. Ganhei, é claro, né? Mas aí, para mudar mais um pouco, tinha um terceiro cartaz. Concurso, o maior mentiroso do mundo, né? O Pinóquio, né, foi lá todo animado, daqui a pouco voltou chorando. Pô, quem é esse tal de Obama? Então, você vê, essa história é muito ilustrativa, porque vocês não acompanham as coisas aí direito no Brasil, eles não têm os detalhes, né? Vocês só leem o que sai na Folha de São Paulo, o que sai no, vai dar no Globo, e que dá a imagem do Obama, que é exatamente a imagem do é anúncio de propaganda, sem dúvida. Não ficam sabendo os detalhes aqui. Você verá aqui, a cobertura das eleições aqui, ela foi tão descaradamente pro Obama, que até os mesmos caras da mídia esquerdista estão revoltados com eles mesmos. Né? Agora saiu, por exemplo, na Time, saiu essa semana um artigo dizendo, porra, olha aí o que nós fizemos, porra, nós estragamos tudo, fizemos uma bosta de cobertura, coisa horrorosa. Os reis do Washington Post escreveu a mesma coisa, eles mesmo não estão aguentando. E olha, essa semana saiu também, não por coincidência, saiu uma pesquisa da Zogby. Zogby é a empresa de pesquisa que mais tem acertado nas eleições, né? Nessa última todo mundo acertou, não tem nenhuma empresa de pesquisa que deu John McCain, mas nas outras houve, era uma nas outras quando eram eleições normais, porque essa não foi, essa eleição é inteiramente manipulada desde o início. Mas a Zogby, ela sempre acertou. E a Zogby deu, essa semana, uma pesquisa dizendo que os americanos, em geral, a fonte de informação que eles mais acreditam é a internet. Né? E vamos dizer, entre os canais de televisão, o que mais acredita é a Fox News, que tem 39% das pessoas. O segundo colocado, que é a CNN, tem 16%. Viram você assim, a credibilidade da televisão como está baixa, exceto a da Fox News, que o pessoal da esquerda tanto fala mal. A credibilidade dos jornais está então, lá embaixo e a da internet. A internet é considerada a principal. Veja você que coisa. Quer dizer, os jornais estão lá embaixo. Agora, no Brasil, você fala as coisas. Olha, onde você leu isso? Eu li no WorldNet dele. As pessoas empina o narizinho para fazer. Isso não é uma fonte confiável. Quer dizer, fonte confiável para esse cretino aí do Brasil é o New York Times, a CNN, precisamente aquilo no qual nenhum americano confia. Quer dizer, a imagem que os Estados Unidos tem do Brasil, o que se tem dos Estados Unidos no Brasil, é uma coisa assim, absolutamente fora do mundo, fora do mundo. É um mundo à parte, tá entendendo? É a ilha da fantasia, né? E. Peraí, já tem alguém no telefone aí? Alô, quem é? Alô?
Olavo, aqui é o Lucas de São Paulo.
Quem é?
É o Lucas de São Paulo. Tudo bem?
Tudo bem, Lucas? Tudo bem?
É um prazer falar com você, Olavo.
Prazer é meu.
Olavo, eu liguei para falar com você sobre duas coisas.
Fale bem alto, grite.
A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre um movimentinho de idiota que está fazendo fake no Orkut para falar mal da sua obra, para falar mal de você. E olha, Lavo,
isso
nós estamos combatendo isso.
Ele manda todo mundo chupar a piroca, pô.
Olha, Olavo, e isso aí está sendo encabeçado por um sujeitinho que tem um fake chamado Chapatim. Eu acho que ele devia mudar o nome para Chupetinho, esse sujeito. O sujeito deve ser um moleque que está lá na USP e acha que pode fazer as coisas, Olavo. Mas nós estamos,
quem
na
é
cola
esse,
dele,
quem...
denunciando inclusive. Oi?
Quem é esse cara?
Esse cara, eu tô tentando descobrir, eu tô na cola dele.
É anônimo?
Já faz algum tempo. Que... É anônimo, ele, tá, ele usa... Ele...
Ah, então se é anônimo, nós podemos xingar ele.
Então, exatamente, o nome dele, eu tô descobrindo quem é ele, porque eu já, um colega me passou, eu acho que é um colega dele, e escreveu um e-mail para mim falando sobre ele. Ele tá encabeçando um movimentinho aí para acabar com as comunidades, para tentar roubar as senhas da comunidade. Eu gostaria até de alertar os donos da comunidade, da sua comunidade, dos moderadores, para ficar atento com esse cara, tá, Olavo?
Presta atenção, esse é o modo, vamos dizer, de concorrência intelectual da USP. Eles não são capazes de discutir com a gente, não tem capacidade, tem um bando de analfabeto. Então o que que eles fazem? Começa a boicotar a comunidade, roubar a senha, botar vírus. É isso que fazem. Quer dizer,
aí,
eu acho que a USP
aí,
é uma
certa
célere.
Qual é o argumentinho que ele...
É uma organização criminosa que
qual
tem
que
ser
é o argumentinho que ele usa lá? Ele te chama lá de almofadinha americano. Ele fala que você fugiu do Brasil,
pode
ele
que
fala
quiser,
que aqui você não tem coragem de falar nada.
Ele pode chamar do que quiser, porque o senhor está anônimo. Você imagina, a coragem do anônimo é um negócio extraordinário, né? Você está lá escondidinho atrás e xingando, jogando pedra. Ah, você é um bando de viadinho, porra.
É isso aí, Olavo.
É a primeira vez,
Olavo,
que faz
só pra
isso,
terminar,
não, fizeram. Porque... Carta anônima, escrito anônimo na internet... Você veja, essa é a concorrência intelectual, essa é a luta intelectual da turminha da USP. E isso aí é instigado por professores, na USP e na Unicamp. Por trás disso tem, vamos dizer, os intelectuais que posam publicamente, como representantes da esquerda, não tem mais coragem de discutir comigo, porque já discutiram e já se ferraram. Então o que eles fazem? Foram se esconder lá longe e começam a falar mal de mim para aluninho, para jovenzinho que acabou de chegar na universidade, e instiga os caras a fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, é um negócio de uma baixeza, de uma mesquinharia, que não tem nem o que responder. Tem que, se encontrar os professores desses caras, tem que dar tapa na cara, porra.
Olavo, só pra terminar, Olavo, e complementando isso aí que você falou da USP, eu tenho um amigo chamado André, ele prestava, aliás, serviços lá na USP, e ele fez um... E ele uma vez foi lá com o carro dele, que não é um carro lá essas coisas, mas, Olavo, eu acho incrível isso. Os alunos da USP têm preconceito com as pessoas que têm carro, Olavo. Eu nunca vi essa coisa na minha vida. É uma coisa assim, que isso tem que acabar, meu. A gente tem que pegar esse
negócio. Mas é a metade da luta. Se você tem duas vacas, tá certo? Você é um maldito burguês explorador do proletariado. Se você tem uma bicicleta, você é um agente do capital. Quer dizer que tudo aquilo que o pessoal diz, ah, o comunismo acabou, tudo aquilo, dizer, os mitos e lendas mais asquerosos do mundo, todo mundo diz que já acabou. Não, isso aí está vivo na USP, está vivo nas universidades brasileiras todas. Esse lixo todo voltou. Isso é coisa de gente doente, complexada, gente covarde. Quer dizer, uns caras que não são nada e que têm um complexo de inferioridade terrível, então, e fica inventando, vamos dizer, uma linguagem antiburguesa para expressar o seu complexo. Na verdade, eles próprios são burgueses, porra.
Olavo, mas aí nós descobrimos uma forma de calar a boca deles. Você só chega neles, perto deles, e pergunta assim, ô amiguinho, a revolução é para que dia, hein? Aí já era, Olavo, aí acaba a vida deles.
Mas é, olha, você
Olavo,
sabe...
obrigado, foi um prazer, boa noite.
Obrigado eu. Esse é uma mentalidade revolucionária. A tática principal da mentalidade revolucionária é empurrar com a barriga. A revolução nunca aconteceu O que quer que eles façam? Eles chegam lá, matam 200 milhões de pessoas, e daí dá toda a merda e dizem, não, isso ainda não foi a revolução. A revolução ainda vem. É isso que eles estão fazendo há 200 anos, porra. Agora, se o filho da puta desse solta uma bomba no aeroporto, mata gente pra caralho, o policial revoltado dá três tapas nele, criminoso é o policial. É claro que o policial não tem direito de fazer isso, mas se você comparar os dois crimes, eu acho que o crime de terrorismo é infinitamente mais grave do que o de tortura. Porque você, afinal de contas, você está torturando, é terrorista mesmo. E o terrorista está matando gente inocente na rua. Você vê a lista do que eles chamam as vítimas da ditadura, é tudo terrorista. Agora, você pega a lista das vítimas do terrorismo, é tudo gente que não tinha nada a ver com o peixe. Que nem esse cortado desse Armando Lovecchio, que perdeu a perna na explosão, gente que morreu no aeroporto de Guararapes. Isso aí não conta, eles não são seres humanos. Espera aí, tem mais um telefonema aí. Alô? Alô, quem é? Desligou. Bom, então é o seguinte. Aqui, o Paulo Antônio do Nascimento entrou com um requerimento do Ministério Público para que o Ministério Público investigasse a doutrinação comunista dos alunos das escolas brasileiras. E olha aqui, a promotora Dora Martim Stri... Que nome? Strilichert, promotor de justiça, indeferiu o pedido alegando o seguinte, prestem bem atenção, a exposição de assuntos e temas controversos nas salas de aula, bem como abordagem de questões polêmicas, são necessários ao aprendizado dos alunos, os quais, ao terem acesso e contato com tais informações, passarão a ter um juízo mais crítico e desenvolver suas próprias opiniões. É evidente que a função dos professores e educadores consiste justamente em propiciar o acesso do aluno às mais diversas informações e, a partir daí, permitir que as crianças e adolescentes tenham liberdade para afirmar suas convicções. Ora, se você entra com um pedido, tá certo? Dizendo que não está havendo pluralismo, que está havendo doutrinação unilinear no sentido de uma ideologia, isso não pode ser respondido dizendo que o pluralismo é bom. Quer dizer, essa promotora, ela mostrou a sua total incapacidade de ler e compreender uma petição. Essa dona tem que ser excluída do Ministério Público. Ela não tem capacidade para ler e compreender uma petição. Prestem bem atenção. Dona Dora Martins Trilichek, a senhora é uma incapaz. A sua presença no Ministério Público é uma vergonha, vergonha. Preste atenção. Se você coloca um caso desta gravidade na mão de uma analfabeta como essa, que ela lê um negócio e entende o contrário, quer dizer, parece que o peticionário, em vez de estar reclamando, né, da doutrinação ideológica, está reclamando do pluralismo, quando ele está dizendo que é justamente o pluralismo que não acontece. Ora, porra! Quer dizer, a resposta era do Noel. Olha, a doutrinação marxista não tem problema nenhum porque o pluralismo é bom. Isso é a resposta que se dê, dona? Vai a merda você, promotor de justiça, você é analfabeta, incapaz. Eu não aceitaria você como minha aluna, mas nem que você implorasse de joelho, porque você não tem capacidade. Você tem que ser, no máximo, praga doméstica, você tem que ir pro tanque. É, eu não, olha, a minha tolerância com as pessoas é tolerância zero. Um promotor de justiça não pode fazer uma coisa dessa. Isso não pode, isso é ilegal, absolutamente ilegal, isso é um crime de prevaricação. O promotor que recebe a petição, ele tem a obrigação de lê-la e compreendê-la e dar uma resposta racional. A senhora pode deferir ou indeferir o pedido, mas tem que ser um negócio lógico e racional, não pode ser uma besteira dessa. Então isso aí saiu na fonte, saiu no site escolasempartido.org. Agora aqui, um outro cidadão, também chamado Fernando, me manda um alerta aqui para um site, www.lesadosporseguradoras.com.br. Olha, o caso que ele me explica aqui é muito complicado, mas vocês deveriam dar uma olhada lá. Quer dizer, você compra seguro e daí você passa um tempo, você é acusado de alguma coisa que você não fez e pronto, o seguro não tem que te pagar mais. Quer dizer, vale a pena dar uma olhada nisso aí, lesadosporseguradoras.com.br. Alô? Tem alguém na linha aí? Alô?
Alô, Olavo?
Eu?
Olavo, tá, é Alfredo do Rio, tudo bom?
Tudo bem, Alfredo?
Tudo bom. Olavo, é rapidinho. É, só para confirmar tudo que a gente aí aprende com você, Semana eu tive lido nos jornais brasileiros, apesar da crise internacional, apesar de todas as dificuldades econômicas, o governo brasileiro, a Receita Federal, bateu nesse mesmo cupo recorde de arrecadação. Significa o quê? Que o Estado está cada vez maior.
Para meter a mão no bolso dos outros, eles sempre foram muito bons, porra. Ora, recorde de arrecadação. E isso aí, eles ainda se gabam disso, eles deviam esconder isso aí. E eles ainda se gabam.
Mas isso, cara,
como se fosse o grande mérito. Tomamos mais dinheiro do contribuinte. Metemos a mão no seu bolso com mais frequência e pegamos mais coisa lá dentro. Ora, porra, isso é coisa para se gabar? Isso é uma vergonha?
Exatamente, Olavo. Um abraço, Olavo. Boa noite.
Um abraço, tudo de bom. Mas no Brasil é assim, eu não entendo. Olha, cada vez eu entendo menos cabeça de brasileiro. Porque a gente telefona aí para as pessoas e pergunta como é que está o Brasil. Não, aqui está bom, está tudo melhorando, né? Porque já, então, a dívida externa, né, já foi paga. Agora, daí eu pergunto assim, e aqueles 50 mil homicídios anuais, como é que está? Ah, isso aí não tem importância. Eu digo, ora, porra, você vê aqui porque morreu 900 soldados americanos na guerra do Iraque, quase caiu o governo, estão xingando o George Bush até hoje. Aí pode matar 50 mil brasileiros por ano, e o pessoal pensa, não, Deus, mas ganhamos um dinheirinho, está tudo bem. Não é que ficaram milionários, não. Milionário ficava, sabe, no tempo do Médici, que é igual do milagre brasileiro, todo mundo ficava milionário do dia para a noite. E fechava os olhos para a violência. Mas a violência daquele tempo era mixaria para de hoje. Agora, hoje, não é que ficaram milionários, ganharam um dinheirinho, ganharam R$2, R$3, e tão contentinho. Quer dizer, mas que povo dinheirista, miserável. Vocês não têm vergonha, não, porra? Olha, eu lembro assim, o brasileiro não era assim quando era criança, quando era adolescente. Não, realmente não era assim. O pessoal tinha um pouco de honra, de vergonha na cara, de senso de valores. Entendiam porque a vida humana valia mais do que as merdas do dinheirinho. Né? Depois eu não sei o que foi acontecer. Né? O cara foi mudando, e agora, assim, por causa de R$2, o pessoal acha que cai de joelhos na frente do governo. Eu digo, olha, um governo que permite, há 8 anos está permitindo que continue essa matança de 50 mil brasileiros por ano, é um governo genocida. E repito, esse governo tem parceria, tem amizade com as Farc, com o MIR chileno, que são as organizações criminosas que adestram e armam o PCC, o Comando Vermelho e outras quadrilhas aí no Brasil. Portanto, quer dizer, esta aliança não permite que esse governo faça nada contra essas organizações. Então, o preço, vamos dizer, das boas relações do governo Lula com essas organizações é a morte de 50 mil brasileiros por ano, e o pessoal não liga. Quer dizer, é uma coisa incrível. E essa mentalidade não é só nas pessoas, no povo, não. Os formadores de opinião, os analistas, tá? É por isso que o brasileiro analisa tudo do ponto de vista só econômico. Ele acha que a economia está bem, vai estar tudo divino, maravilhoso. Quer dizer, é muito feio isso. Veja vocês, a Rússia foi o país que mais cresceu economicamente na segunda metade do século XIX. Quer dizer, a Rússia estava num surto de prosperidade monstruoso. A Rússia sozinha cresceu economicamente mais do que a Europa inteira. Como é que terminou isso? Dando a Revolução Russa, porra. Quer dizer, mas o pessoal acha que dinheiro faz mágica. Acha, inclusive, que dinheiro é poder. Não, dinheiro não é poder. Dinheiro é um meio de você adquirir poder. Note bem, se eu tenho uma arma apontada para sua cabeça, você vai fazer o que eu quiser, porque se você não fizer, você morre. Agora, se eu tenho dinheiro e te ofereço para você fazer o que eu quiser, você só faz se você aceitar, se você quiser. Quer dizer, o dinheiro tem apenas um poder de sedução. Ele não tem o poder de obrigar ninguém a fazer nada. Então, o dinheiro é uma forma indireta e secundária de poder. Note bem, num assalto de rua, por definição, o assaltado tem mais dinheiro do que o assaltante. Ele é assaltado precisamente por isso. Você não vai ver um sujeito, né, cheio de dinheiro no bolso, puxar lá um AR-15, né, e tirar R$2 do moleque. Você não vai ver isso. Agora, você vai ver o moleque com R$2 no bolso e uma AR-15 na mão, né, tirar o dinheiro de uma pessoa de classe média ou classe alta. Então, isso aí a prova mais óbvia de que dinheiro não é poder. Agora, o dinheiro é um fetiche. As pessoas podem ficar tão fascinadas por dinheiro que acham que ele é tudo, que resolve todos os problemas. Eu digo, não, dinheiro é um meio de resolver e é um meio que, às vezes, cuja aplicação, às vezes, é extremamente complicada. Tá certo? Agora, o poder armado, não. O poder armado é alguma coisa, tá certo? E o poder psicológico, o poder de manipular a consciência das pessoas, esses dois funcionam. Agora, esses dois, parece que o pessoal no Brasil não sabe que existe. Principalmente esse pessoal empresarial. Né? Olha, uma coisa que eu estou para dizer aí faz tempo, tem muita coisa que o pessoal liberal conservador podia aprender com os esquerdistas. Por exemplo, no Partido Comunista, a primeira coisa que vigorava era a palavra dos intelectuais, dos estudiosos, das pessoas que tinham estudado o assunto. Em segundo lugar, vinha a palavra dos dirigentes, dos militantes, né, das pessoas que pegavam a mão na massa. Né? E em último lugar, 25º lugar, vinha a opinião dos caras que davam dinheiro. A gente que dava dinheiro para o Partido Comunista, nem por isso ele tinha direito de dar palpite lá. Agora, nos meios conservadores, não. Quem manda, quem dá os palpites é quem tem dinheiro, é empresariado. E é por isso que está essa merda. Olha aqui, ó, empresários do Brasil. O fato de vocês terem dinheiro, que vocês receberam dinheiro da sua família, ou fizeram dinheiro, não lhes dá qualificação nenhuma para opinar sobre política. Vocês não têm nada disso, vocês não estudaram. Vocês estudaram apenas o modo de ganhar dinheiro, e isso vocês sabem fazer. Então já está ganhando dinheiro, você tem que estar contente com isso aí. Vocês não têm que ter autoridade nenhuma nas discussões políticas. É por isto que o movimento liberal conservador no Brasil vive de perna quebrada. Porque vigora ali o quê? A opinião do empresariado. Eu digo, o empresário tem que ter opinião, não, meu filho. A sua função é fazer dinheiro e contribuir para que as pessoas de estudo e os políticos façam o que têm de fazer. Não é você que tem que mandar só porque você deu dinheiro. Isso é absolutamente ridículo, isso é prostituição. Então, toda hora, né? Eu recebo aí informações de pessoas, ah, disseram tal coisa de você no meio empresarial, disseram tal outra, eles acham que você exagerou isso aqui. Eu digo, olha, opinião de empresário para mim e opinião de um cachorro é a mesma coisa. Você não entende nada, 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 nada. Você vê aquele pessoal do Rio Grande do Sul que fez aquela coisa maravilhosa que é o Fórum da Liberdade, acabou tudo contribuindo para o PT. Vocês se deixam manipular, vocês são bobos. Quando é que vocês vão entender que dinheiro não é inteligência, dinheiro não é capacidade, e muito menos é capacidade política? Quando é que vão entender isso, porra? Quer dizer, o brasileiro, tudo que acontece de mal com o brasileiro é por causa desta obsessão dinheirista. Agora aqui, né, alguém me manda uma carta. Nem tudo está perdido. Sua inteligência e perspicácia deixaram escapar esse fato singelo da biografia do ilustre Barack Obama. Ele fuma. Considero este acontecimento mais alvissareiro dos últimos tempos. Que conforto é esse dentro da tragédia cultural de que a eleição desse moço é prova? Né? Olha, você tem razão. Né? Marcela Andrade, você tem toda a razão. E que ela nem fuma, Marcela não fuma, mas está solidária. Né? Mas acontece que no Brasil, aí o Lula também fuma. O flagelo dos fumantes aí não é o Lula, é o Zé Serra. O Zé Serra é antitabagista psicótico, como o Hitler. Você fuma 150 metros do Zé Serra, ele sai correndo, se esconde abaixo, embaixo da mesa, porque acha que aquilo vai matá-lo. Você é maluco. Eu já nem falei assim, o Zé Serra é maluco. Né? O Lula não é maluco, o Lula é apenas malandro. Tá certo? É diferente. Aliás, comparando, depois que eu vim aqui para os Estados Unidos e vi essa eleição americana, o Barack Obama espalhando a biografia é totalmente falsa, 100% falsa, né? E você levantar ali uma questão, uma pergunta, virou crime de racismo. Eu digo, olha, gente, vocês aí no Brasil, vocês até têm sorte, porque comparado com o Obama, o Lula é Madre Teresa de Calcutá. Tá certo? É São Francisco de Assis. Né? Ele é os 12 apóstolos. Olha, bicho, o Obama não dá para descrever. A piada que eu contei, falei, olha, ela é estritamente verdadeira. Tem cada coisa na biografia do Obama. Né? A gente não pode confiar em nada, a gente não pode confiar numa linha do que ele diz. Veja, ele... Aqui não tem serviço militar obrigatório, tá certo? Mas tem o alistamento militar obrigatório. Quer dizer, você tem que ir lá e se inscrever. Se houver uma guerra, assim, eles podem te convocar ou podem não te convocar, mas você é obrigado a se inscrever. Então, o Obama disse que nasceu em 61, ele tinha prazo até 87, portanto, para se inscrever. Então, ele se inscreveu dentro do prazo, está lá. O alistamento militar dele foi o único documento dele que se conseguiu obter através do Freedom of Information Act. O único. O resto, o Freedom of Information Act foi violado 900 vezes. Todo mundo pedia. Quer a certidão de nascimento do Obama? Não pode. Quer a tese universitária do Obama? Não pode. Quer dizer, o Freedom of Information Act foi jogado no lixo. Mas, dessa vez, falhou e o certificado de alistamento militar saiu e está publicado. Tá certo? Bom, está tudo ótimo. Ele está lá, se inscreveu em 30 de julho de 1980, portanto, dentro do prazo. Só tem um problema. Quando você vai ver, o formulário foi impresso em 2008. Quer dizer, o Obama caminha sobre as águas, faz a multiplicação dos pães. Tá certo? Mas, olha, ele assinou em 1980 um formulário impresso em 2008. Olha, essa aí, mas nem Jesus Cristo. Porra. Porque, né, reverter o tempo, né? Isso aí, o próprio Deus não pode fazer. Né? Então, quer dizer, o tempo faz parte da estrutura da realidade. A linearidade do tempo, a irreversibilidade do tempo, é uma das leis constitutivas da realidade. O próprio Deus instaurou isso e ele não vai fazer isso voltar atrás. Ele pode parar o sol, mas parar o tempo não. Quer dizer, enquanto Josué parou o sol, né, o tempo continuou correndo. Estava só o sol parado, o resto continua dando, pô. Né? Parar a coisa, falando, como é que vai parar? O Obama... Agora, tem mais. Ele fez um negócio mais maravilhoso ainda. O carimbo que está ali, que aparece, tem assim, United States Post Office. Né? Acontece que o Post Office mudou o nome para United States Postal Service, quer dizer, passou de USPO para USPS, em 1970. Quer dizer, em 1980, quando o Obama supostamente teria assinado aquela porcaria, aquele carimbo já não existia fazia 10 anos. Então ele assinou o negócio com 28 anos de antecedência e carimbou com 38. O cara é maravilhoso, gente. O Lula jamais pensaria em fazer um treco desse. Você está entendendo? Então agora, é o seguinte, olha, eu passei a virei admirador do Lula. Eu acho o Lula um cidadão honesto, impoluto e sem pecado, depois que eu vi o Obama, tá entendendo? A gente é mesmo inferior, nós somos subdesenvolvidos, quer dizer, até na vigarice nós somos inferior, pô, entendeu? É uma coisa terrível. Agora, aqui, é um negócio interessante, falando do passado, né? Aqui o Alexandre Fontainha me escreve que ele, né, outro dia se interessou por aquela figura histórica do Jim Jones, lembra aquele sujeito que fez o suicídio coletivo ali na Guiana, né? 900 pessoas se suicidaram ao mesmo tempo e que a grande mídia aqui noticiou, isso aí é fanatismo religioso, né, etc. Bom, daí o cara, o Alexandre, se interessou pela verdade dessa história, né, e descobriu o óbvio, que a gente sempre sabe, mas que até hoje as pessoas esquecem, né. O homem não era nenhum pastor evangélico, dois ivanas, coisíssima nenhuma. Mas um esquerdista fanático, membro do Partido Comunista Americano, amigo de Walter Mondale, Rosalind Carter, Angela Davis e Huey Newton. Huey Newton era o homem dos Panteras Negras, né? Walter Mondale foi aquele que concorreu contra o Reagan na eleição. Né? Jim Jones era apologista da União Soviética e babava anti-americanismo. Sua meta era valer da região para livrar as pessoas do ópio da religião. Jonestown, na Guiana, era um paraíso da terra, porquanto fora dela não havia paraíso nenhum. Então, olha, a história realmente é essa, isso é mais comprovado. Porém, até hoje, vamos dizer, o mito de que foi o fanatismo religioso que fez aquilo ainda continua. As pessoas simplesmente não estudam. Né? Então, as últimas palavras de Jim Jones foram assim: nós não cometemos suicídio, nós cometemos um ato de suicídio revolucionário protestando contra as condições de um mundo inumano. Humano é suicidar 900 pessoas de uma vez. É mesmo a cabeça de comunista. Aliás, o Jim Jones montou uma rádio comunista no Brasil com dinheiro que foi dado para ele por esse filho da puta do Ted Kennedy. Ted Kennedy está aí, mora ou não mora, né? Mas ele não deve falar mal dos moribundos, mas, né? Espero que ele se converta antes de morrer, porque o mal que ele fez, olha, é um lugar garantido no inferno se ele não se emendar rapidinho. Então, ele deu dinheiro para o Jim Jones fazer uma rádio comunista, a rádio que pertencia às ligas camponesas do Francisco Julião, isso ainda em 62. Você vê, até hoje no Brasil acreditam nessa balela de que A guerrilha foi o último recurso que nós tivemos contra a violência da ditadura. Que puta mentira. Eles começaram a guerrilha 2 anos antes da ditadura, porra. Né? E não era só guerrilha. Tinha uma propaganda comunista imensa, inclusive lá o Jim Jones com a sua rádio. Né? Então é isso aí, Alexandre. Obrigado por lembrar isso aí. Sempre é bom lembrar, porque o mito, a mentira, é sempre repetido. Agora, vamos lá. Marcelo Mendes, me escreve aqui. Em sua coluna 3 de outubro, li que entre as disciplinas que te interessavam estava a crítica literária. Gostaria, se possível, de saber o que seria a bibliografia básica para o estudo dessa área, em sua opinião. Se possível, também gostaria de saber sua opinião, se possível, de nomes como Antônio Cândido e Roberto Schwartz, que informem as pesquisas do momento. Muito bem. Então, olha, em matéria de... Não vou poder te dar uma bibliografia aqui, mas, para mim... A crítica literária tem 2 grandes momentos na história, 2 e só 2. O primeiro, evidentemente, é Aristóteles, com a poética. Né? E o segundo, passado 2.400 anos, é o crítico canadense Northrop Frye, autor de Anatomia da Crítica, The Great Code, etc. etc. O que Aristóteles começou, o Northrop Frye tá completando. Então, eu li muita coisa de crítica literária, mas se eu não tivesse lido mais nada, lido somente isso, já teria resolvido o meu problema. Então, aí, tome um banho de Aristóteles e Northrop Frye. Northrop Frye escreve assim, Northrop, agora sobrenome, Frye. Tá certo? A coisa do Frye na Anatomia da Crítica, assim, chega a ser inacreditável de tanta lucidez. Tá? Então, muito bem. Agora, você me pergunta o que eu penso do Antônio Cândido. Eu considero o Antônio Cândido um dos piores críticos literários que eu já vi, porque o Antônio Cândido conseguiu, ao analisar por exemplo, o Graciliano Ramos, ele consegue confundir o autor com o personagem, meu Deus do céu. Quer dizer, ele não capta o negócio da distância estética, né? Sem a qual não existe obra de arte, ele não capta isso. E quanto ao Roberto Schwartz, eu acho que ele fez um trabalho muito bom, que é aquele sobre o Machado de Assis, em que ele até pegou alguma coisa, né? Esse fenômeno que ele chama das ideias fora do lugar, etc. Mas pega isso de um ponto de vista que está mais fora do lugar ainda, que é o marxismo, pô. O marxismo é o ópio dos intelectuais. O marxismo é besteira da primeira à última palavra. Besteira não é mentira da primeira à última palavra. A pessoa que não percebe isso é porque tem um parafuso, não é uma ideia fora do lugar. Tem a cabeça fora do lugar, a cabeça inteira fora do lugar. Agora, por que a pessoa não percebe isso? Porque elas entram no marxismo quando elas são jovens. Aquilo molda a cabeça delas de maneira que elas nunca mais conseguem sair dali. E pior, não se interessam pelo que está fora dali. Outro dia, o rapaz me escreveu aqui, né? Aí o... Como é que chama aqui? O Cavaleiro do Templo. Alex, né? Também Alex. De novo, eu comecei a divulgar o livro do Eugen von Baverk, que é o livro sobre a teoria da mais-valia, que é o livro que está transcrito inteirinho no meu site. Que é um livro que, vamos dizer, arrasa com o fundamento mesmo do marxismo, que é a teoria da mais-valia. Daí um rapaz escreve para ele, não, você está desatualizado, porque o Rudolf Hilferding já respondeu isso aí, né, tal como está no livro do Rodolsky, não sei o que, papapá. Pô, puta que pariu. Ainda diz assim, se você não for um cara totalmente desonesto, você tem que ver isso aí. Tá? Não, em primeiro lugar, desonesto é você. Eu não lembro o nome do moleque que escreveu isso para o Alex, né? Você é um bosta, sabe que é um bosta? Porque uma pessoa assim que mal pegou uma informação superficial e começa a arrotar erudição em cima do outro, é um vigarista. Eu digo, olha, a discussão, onde há debate, Eugen von Baverk e Rudolf Hilferding, é uma coisa que todo mundo que estudou a escola austríaca de economia conhece. Todo mundo, sem faltar um só. Quer dizer, não é novidade nenhuma. Se você tomou conhecimento disso no livro do Rodolsky, que é o marxista, isso só prova que você é a besta quadrada, porque o Rodolsky é uma fonte de terceira ou quarta mão a esse respeito. Tá certo? O pessoal que estuda a escola austríaca leu o von Baverk, leu o Rudolf Hilferding e leu a história, o relato dessa polêmica. Não é uma menção feita no livro do Rodolsky. Tá certo? Então, é o seguinte, o Hilferding não respondeu de maneira alguma à crítica feita pelo von Baverk. O que ele fez é reclamar que essa crítica está fora, né, dos cânones que possibilitam, que fomentam a Revolução Socialista. Falou, mas o von Baverk não estava interessado na Revolução Socialista mesmo. Né? E depois tem outra. O único ponto onde tem algum ataque teórico do Hilfert ao Bombaverk é na questão da teoria da demanda. Tá certo? Porque a demanda, segundo a escola austríaca, segundo a Evangelho, isso é um pressuposto da escola austríaca. A demanda é um fenômeno inexplicável que vem das escolhas feitas pelos indivíduos. Tá certo? E a partir daí que começa o raciocínio econômico. Daí o Hilferding reclama, não, mas as escolhas, a demanda, não é assim. A demanda faz parte da estrutura. Vocês estão tendo uma visão abstratista da coisa. Ele faça parte da estrutura ou não, meu filho. Pouco importa se a demanda é influenciada por outros fatores, tá certo? Os fatores que influenciam a demanda não são, vamos dizer, inseríveis dentro do raciocínio econômico. O raciocínio econômico tem que partir da existência da demanda, tá certo? A investigação das causas da demanda, vamos dizer, essas causas são em número ilimitado e inabarcável. Quer dizer, o que faz você querer comprar uma coisa? Eu digo, olha, isso aí tem que responder com aquele negócio que dizia Ortega y Gasset. Ninguém jamais explicou perfeitamente por que alguém fez alguma coisa. Você está entendendo? Isso simplesmente não pode ser objeto de investigação científica, isso é impossível. Então, esse é o único ponto sério da crítica do Hilferding, é esse. Agora, o cara vem botar a banca como se o Hilferding tivesse destruído a crítica do Bombaverk. Ah, o que é isso, pô? Espera aí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é aí? Alô?
Alô? Alô, sim. Olavo?
Eu?
É Marcelo de São Paulo.
Ô, Marcelo, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Um abraço para você, Olavo.
Obrigado, você também.
Mudando de assunto aqui, hoje o Denis Rosenfield publicou um artigo chamado Memória no Estadão. Não sei se você leu, muito bom artigo. Não leu?
Não li ainda.
Certo, ele é um artigo em defesa, aí, vamos dizer, da verdade. Agora que surge essa celeuma acerca da história da ditadura, das reparações, etc. e tal. Essencialmente, ele coloca lá o seguinte, que os que se dizem defensores da... os que eram, na verdade, defensores de uma revolução de classe, de uma revolução comunista, defensores de uso de meios torpes, né, para tomada de poder, incluindo aí a tortura, o assalto, o sequestro, o terror, seja lá o que for, na verdade, eles tinham outros objetivos. Os objetivos deles eram esses, os meios eram esses, e hoje eles pintam, na verdade, de defensores da democracia. Como se
estivesse
na
época... Os filhos da puta, vigaristas! E até quando nós vamos ter tolerância com essa gente? Olha, os parentes de vítimas do terrorismo deviam encher esses caras de processo, porra!
Exatamente, individualmente.
Claro!
Então eles não são combatentes de ditadura porra nenhuma,
de
na verdade?
Nenhuma. Eles eram combatentes, eram pagos e subsidiados e treinados pela pior ditadura do continente, que era a ditadura de Cuba. Muitos chegaram a morar lá e se transformaram em oficiais do serviço secreto militar cubano. Como é que dizer que estavam lutando pela democracia? Por que que Fidel Castro ia ajudar a restaurar a democracia no Brasil? Ele ama tanto a democracia que é a democracia no Brasil, não em Cuba. É claro que isso é mentira, porra.
Bom, mas está aí um bom artigo para nós e para todos os leitores e para quem ouve o seu programa, que é esse artigo de hoje do Denis Rosenfield.
Eu vou ler o artigo de hoje do Denis Rosenfield. Não li ainda, mas vou ler. Ele sempre escreve coisa interessante.
Eu vou botar o link no post do True Outspeak da comunidade. Olha, um abraço para você.
Muito obrigado.
Parabéns pelo programa. Tchau, tchau.
Obrigadão. Peraí, tem mais outra pessoa aqui. Alô? 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 Acho que essa ligação pifou. Então eu vou
perguntar.
Alô? Alô?
Oi, tá me escutando agora?
Tô.
Alô?
Alô? Tô escutando muito mal. Isso, tá muito ruim. Que ronco, não se ouve nada. Liga aí. Então, aqui, o Matthew Cullinan Hoffman, no site lifesitenews.com, conta aí que o Conselho Federal de Psicologia do Brasil proibiu os psicólogos de ajudar a Igreja Católica a evitar candidatos ao sacerdócio que têm tendências homossexuais. Ora, então, quer dizer, oficializou aquela sacanagem que o movimento gay fez aqui nos Estados Unidos, né, de abrir, através dos psicólogos, abrir as portas do sacerdócio a milhares de homossexuais para 20 anos depois acusar a Igreja de criar pedófilos. quando são vocês que estão criando os pedófilos, porra. Quer dizer, agora, no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia faz isso. Olha, isso aí é para bater na cara, eu não sei quem é o presidente dessa coisa. Isso aí é uma organização criminosa. Olha, meu filho, quer dizer que, note bem, na seleção para o sacerdócio, tá certo? As qualificações morais vêm em primeiro lugar. Se o sujeito tem tendência homossexual, ele tem que ser rejeitado como se ele tiver tendência para comer a mulher do próximo. Você está entendendo? Ele tem que mostrar que ele está capacitado para viver o celibato seriamente. Pois se ele não está capacitado, ele não tem que ir lá. Eu não sou capacitado para o celibato. Tá certo? Se eu fosse celibatário, eu ia ficar tocando punheta o dia inteiro. E não podia ser padre, você está entendendo? Mas eu reconheço a minha limitação. Agora, o sujeito está louquinho. Para o quê? Para dar o cu. Porque, note bem, cá entre nós, esse negócio de amor homossexual, certo? Amor homossexual não é um homem que ama o outro. Porque eu amo um monte de homem, tá entendendo? Eu amo aí o Paulo Mercadante, né? Eu amo o embaixador Meira Pena. Vocês não vão dizer que eu vou para a cama com o embaixador Meira Pena e com o Paulo Mercadante, que são homens de 90 anos. Então, pessoa que eu amo loucamente, tá entendendo? Quer dizer, não é amor. Homossexualismo não é amor entre homens. Homossexualismo é relação sexual entre homens. E a relação sexual consiste, só pode consistir em duas coisas: chupar-lhe a piroca ou dar-lhe o rabo. Falando em português, claro. Não há outra coisa que se possa fazer na cama entre dois homens, tá certo? Porque isso aí também é como, vamos dizer, amor de um homem pela mulher. Eu amo aqui a minha filha Leila, eu amo a minha mãe, tá certo? Né? Agora, isso não quer dizer que eu vou pra cama com elas, porra, você tá entendendo? Então, o que vai definir a relação heterossexual não é o amor, é o sexo, a relação sexual material. Dá pra entender? É difícil entender isso. Agora fica o amor entre homens. Amor de homens e meninas. Não é amor. Amor é uma coisa, sexo é outra, porra. Tem amor com sexo e amor sem sexo. Tá certo? Agora, então o que define a heterossexualidade não é o amor entre homem e mulher. É o sexo. Quer dizer, é a início pênis. O sujeito, ó, o pé, assim, o peru, tá entendendo? E emboca no devido lugar. É isto que é heterossexualidade, entendeu? Se não acontecer isso, não é heterossexualidade. É simplesmente amor humano. E entre homossexuais é a mesma coisa. O sujeito pode ser louco pelo outro, como eu sou louco pelo Paulo Mercadante e embaixador Meira Pena. Tá certo? Agora, isso quer dizer que eu tenho que comer eles ou dar para eles? Pelo amor de Deus, porra! É? Então, homossexualismo significa relação sexual, início pênis por via anal ou sexo oral. Vulgarmente chamado de chupar pica. Tá certo? Se o cara quer fazer isso, ele não pode se apresentar ao sacerdócio. Se o cara quer fazer ou início pênis, ou heterossexualidade, ou homossexualidade, ele não pode entrar para o sacerdócio. Ele entrando lá, ele tem que ser um sujeito que tem força para renunciar a essas duas coisas. E até ao sexo solitário, tocar punheta. Você está entendendo? É um negócio duro, é uma vida dura. Eu não queria ser padre por nada desse mundo. E tenho a maior admiração pelas pessoas que fazem isso. Eles fazem isso como um sacrifício, não porque o sexo seja ruim, mas é um sacrifício como, por exemplo, você deixar de comer, como um jejum. Você está renunciando a uma coisa boa, tá certo? Para quê? Para valorizar a sua prece diante de Deus, você está entendendo? Você diz, olha, meu Deus, eu quero tanto isto que eu renuncio às coisas boas da vida, tá certo? Eu quero tanto você, quero a salvação para mim e para todos. Quero isso tão intensamente que eu renuncio às melhores coisas da vida, que é comida e sexo, sem sombra de dúvida. Então, como é que o psicólogo não vai ajudar o seminário a selecionar pessoas qualificadas? Quem são vocês, o Conselho Federal de Psicologia? Vocês são um bando de neuróticos. Quem é que não sabe que os caras mais doentes que tem no Brasil são psicólogos? É tudo... Olha, meu Deus do céu! Olha, vamos fazer aqui. Vou fazer uma perguntinha. Quantos de vocês do Conselho Federal de Psicologia ainda não experimentaram drogas e quantos ainda não deram os seus devidos cursos? Eu não estou dizendo que deram, nem que tomaram, só estou perguntando. Né? Perguntar não ofende. Tem alguém na linha aí? Alô?
Alô, Léo?
Oi.
Oi, Cristiano, tudo bom?
Tudo bem?
Ô, rapaz, que bom que dá pra falar aqui. Agora funcionou. Olavo, aqui é o Cristiano de Campo Grande, que falou daquele assunto do PT que fez um texto do Mato Grosso do Sul pra fazer nação indígena. Você lembra aquele assunto?
Lembro.
Ah, legal. A gente vai lançar isso na internet em breve. Tem uns detalhes. As associações de produtores estão reagindo e usando palavras fortes. E se o governador é possível, não conseguir reverter a palhaça, sabe?
Tapa na cara dos caras que estão fazendo isso. O senhor que quer vender o país.
Exatamente. E eu vou te contar. O pessoal falou, mas o governo, o mês passado, teve que dar um protesto e falar. Se o governo desrespeitar a Constituição, o pessoal vai pegar R$5 de petista. E o Mato Grosso vai ser o primeiro estado que petista vai morrer fuzilado.
Eu
estou falando sério mesmo.
Um pontapé no meio do cu precisa.
E o vagabundo, puta, daqui do Mato Grosso do Sul, que estava envolvido nisso, um bugre vagabundo, era o vereadorzinho da cidadezinha de Mauá, que era do PT, E agora ele foi expulso da FUNAI aqui no Mato Grosso do Sul por desvio de verba, que os próprios índios querem. Os índios não querem tomar terra de ninguém. Os índios querem produzir em paz, eles querem ter o quê? Trator, água, eletricidade, corrente e tecnologia para plantar. Não é isso que os índios estão pedindo.
A treta não são índios, é tudo índio que estudou em Oxford, porra. Foi índio fabricado pela ONU.
Os únicos índios daqui do Mato Grosso do Sul, os índios estão quietos no campo. Você está aí no seu saco, essas partes safadas, que eu não sei de que lado que estão, se eles são Illuminati, se eles mandam nos Illuminati, se eles são... Eu não sei de que lado, porque se você analisar a história da aparição do Mato Grosso do Sul em Portugal, que lá...
Sua ligação ficou muito ruim. A ligação dele ficou muito ruim, eu tive que cortar, mas o assunto é importantíssimo, agradeço essa colaboração, né? Esse negócio de entregar pedaços inteiros do país para a administração da ONU, isso tem que parar. E as pessoas que estão metidas nisso têm que levar tapa na cara. Isso é um bando de ladrão, filha da puta. Quer dizer, você vê que toda aquela conversa nacionalista, patrioteira do PT, eu sempre soube que era mentira. Olha, 10 anos do PT chegar ao poder, eu já conhecia as ligações globalistas deles. E eu dizia para os meus alunos, vocês querem saber o que é entreguismo? Espero o PT chegar ao poder. Dito e feito, está aí, porra. É uma coisa incrível. Agora, você vê como são as coisas, né? As notícias são tudo truncadas. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui saiu uma noticinha outro dia de que tem um sujeito do Texas processando o vice-presidente Dick Cheney por causa do negócio da maus tratos a prisioneiros nas cadeias. Bom, então, bom, essa é a história. Daí aparece no Brasil, né? Dick Cheney processado por causa da violência nas cadeias. Blá, blá, blá. Agora, vamos contar a história inteira. Este processo é uma palhaçada, palhaçada. Primeiro, qual é a relação do Dick Cheney com as cadeias? O Dick Cheney é acionista, um dos milhões de acionistas de uma firma, que, por sua vez, é um dos milhões de acionistas de uma outra firma que gerencia as cadeias. Quer dizer, a voz de comando do Dick Cheney no caso das cadeias é zero. Quer dizer, para ele mandar alguma coisa, lá precisa fazer uma reunião de 1.000 acionistas e daí ele dá algum palpite na primeira firma, que daí, por sua vez, vai dar algum palpite na segunda. Tá certo? É claro que esse processo não vai dar nada, porque é absurdo. Segundo, o promotor que fez isso aí, promotor, né? Eu estou aqui me atrapalhando que nem o George Bush. Né? O George Bush disse, outro dia ele disse, they will be arrested and persecuted, em vez de be arrested and prosecuted. Você vai ser preso e perseguido, em vez de preso e processado. Pô, mas não tem que perseguir antes de prender. Agora sou eu fazendo a mesma coisa. Então, o promotor desse negócio, um tal de Angel Guerra, esse é o camarada que já esteve preso na cadeia 2 vezes por roubo, pela fotografia do polícia prendendo ele e tal. O cara é o picaretão. E ainda é maluco, porque outro dia, na audiência, né, deu um faniquito dele e começou a esmurrar a mesa do juiz e gritar com o juiz. Então, se o advogado faz isso, ele está ruim na cabeça. Então, o cara é vigarista e maluco, ladrão. Agora, acontece que no Texas, o cargo de promotor é eletivo. O sujeito sai da cadeia, né, sai lá o Marcola da cadeia e diz, eu quero ser promotor. E se votarem nele, ele vai ser o promotor, pô. Então é isso, quer dizer, uma palhaçada, um negócio que é piada. No Brasil, sai como se fosse sério. Só por quê? Porque é para falar mal do Dick Cheney, vale tudo, né? Ai, ai, ai. Então, agora, aqui é bom vocês saberem o seguinte, que o escritório onde está se planejando a gestão Obama é o escritório de uma ONG do Jorge Soros, que fica ali na rua K, que é a rua dos lobbies. Né? O Jorge Soros tem lá uma imensa ONG, e é lá que está sendo planejado o governo em Washington. A rua K em Washington, que é a rua dos lobbies. Então lá tem uma tremenda ONG do Jorge Soros, e lá é que se planeja a gestão Obama. Né? E o Obama prometia que change, vai ser tudo novo. O cara, antes de assumir, olha aqui, os 42 cargos de confiança mais importantes, os 42 cargos de confiança que ele preencheu, 31 é gente do governo Clinton. Então isso aí é o terceiro mandato do Clinton. É óbvio que é isso aí. Né? Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é?
Boa noite, Olavo. Aqui é Leonardo de São Paulo, tudo bom?
Tudo bem, Leonardo?
Tudo bem. Olavo, só para... eu queria só saber alguma notícia sobre o curso online de filosofia, se o senhor puder dar, que faz tempo que você não dá alguma notícia.
Ah, então, é bom ter perguntado isso, porque inclusive tem uma outra carta aqui, perguntando exatamente
também... Eu vou desligar, tá, Olavo, obrigado.
Do fim do programa. Obrigado pela oportunidade que você está me dando.
Tá.
É o seguinte, eu anunciei um curso de filosofia com a duração de 5 anos, tá certo? E disse que em breve eu daria, vamos dizer, a fórmula técnica do negócio. A fórmula técnica nós ainda não encontramos para prover a interatividade. Não sabemos ainda como fazer a interatividade. Por enquanto, a única solução que nos ocorreu vamos dizer, dá para fazer interatividade através do Skype ou Yahoo Messenger com no máximo 5 ou 6 polos de contato. Então teria que ter 5 ou 6 grupos, um em cada cidade, e as pessoas se reuniriam nesse dia. É a única solução que nos ocorreu até agora. E quem não puder participar da reunião do grupo, pega a gravação depois. É o que nós estamos viabilizando. Tá certo? Mas enquanto ao programa e outros detalhes do curso, vocês têm um pouquinho de paciência. Isso vai sair. Eu pretendo começar o curso lá para fevereiro ou março. Tá certo? Para poder começar no começo de ano e poder fazer uma coisa regular por 5 anos. Então, calma que o negócio vai sair, vai ser feito. Tá certo? E eu acho que eu tenho umas ideias muito boas para isso, como jamais se tentou em nenhum outro curso de filosofia. Tá certo? O endereço é www.seminariodefilosofia.org. Aguardem que isso sairá. Enquanto isso, eu continuo fazendo aquelas gravações mensais para o seminário e carregando lá o material de cursos anteriores, que é uma monstruosidade. Né? Então, fiquem tranquilos que isso aí já vem já. Já não, pode demorar mais umas duas, três semanas, mas vai sair. Enquanto isso, nós estamos planejando aqui um curso ao vivo, aqui que vai ser o curso sobre a filosofia política de Erich Fögelin. Esse curso que eu pretendo dar em março, abril, aqui pessoalmente. Porque como a gente tem feito 2 vezes por ano, vem um grupo do Brasil aqui, a gente faz o curso aqui no hotel em Colonial Heights. Então terá mais esse curso, além do curso de filosofia por internet. Não sei se com isso eu respondi a sua pergunta. Vamos lá. O que mais? Tem mais alguém aí? Então tá bom. Então, gente, eu acho que nós estamos parando por aqui mesmo. Agora, é interessante saber o seguinte, que o programa do Bill Clinton foi a linha traçada por aquele assessor dele, Scott Talbot, que formulava assim, vender o multilateralismo como se fosse patriotismo americano. Quer dizer, você está debilitando o poder americano e fomentando o crescimento de potências concorrentes, fazendo isso com o dinheiro do contribuinte americano, e ao mesmo tempo fingindo que isso é, vamos dizer, um acréscimo do poder americano. Então, justamente, na hora que dá a impressão que os Estados Unidos estão mandando mais, e estão, vamos dizer, que se tornaram a potência dominante do mundo, é justamente onde ela está, vamos dizer, tirando as calcinhas e se oferecendo para os inimigos. Foi isso que o Clinton fez. O programa do Obama é exatamente o mesmo. Mas o problema com o Obama não é o programa dele, não é o que ele vai fazer, é o que ele já fez, porra. Nenhum candidato em 200 e tantos anos de história americana teve a cara de pau de se apresentar em público uma biografia Metade é duvidosa e a outra metade é ostensiva. A outra metade não é duvidosa porque é falsa mesmo. Né? Então, e recusar qualquer documento, qualquer prova e forçar, dizer, não, vocês têm que acreditar em mim sob palavra, se não acreditar em mim você é racista. Isso é de uma petulância, de uma arrogância, de uma prepotência absolutamente psicótica. Mas essa psicose não é do Obama. Quem impôs essa psicose ao eleitor americano foi o Partido Democrata. Então, quer dizer, corrompeu, estragou totalmente o sistema eleitoral americano, que pela primeira vez os americanos tiveram que votar num sujeito que eles não sabiam quem era. Porque perguntar quem era se tornou crime. E você tinha que aceitar. Vamos dizer, tudo que o homem dizia tinha que aceitar sob palavra. É proibido, quer dizer, é o que o Eric Fogel fala, a proibição de perguntar. Por exemplo, cadê a sua certidão de nascimento? Eu não sei se o Obama nasceu no Quênia, no Havaí, na Serra Leoa, no Rio de Janeiro, na Vila Maria, não tenho a menor ideia. Mas ele tem a obrigação de apresentar os documentos. Nenhum candidato pode dizer, não, você tem que acreditar em mim sob palavra, se não acreditar, tu é um maldito racista. O que é isso, pô? Quer dizer, isso aí é esculhambar com o sistema eleitoral, e nessa esculhambação, o Obama já venceu. Mesmo que ele tivesse perdido a eleição, a merda já estaria feita. Porque o pessoal, mesmo os inimigos, os adversários dele, aceitaram essa coisa. Cada vez que eu vi o John McCain discutindo as ideias do Obama, as propostas do Obama, eu falei, mas que coisa ridícula, o McCain está se submetendo, quer dizer, está aceitando como opositor leal e legítimo um cara que ele não tem a menor ideia de quem é e que não quer dizer quem é, porra, não quer provar quem é. Não era para aceitar esse jogo. Nem um dia. O McCain aceitou. Por isso que eu lancei aquela, através do YouTube, aquela campanha. Ask John McCain. Pergunte ao John McCain. John McCain, por que que você fez uma merda dessa? Você fez isso porque você é burro, porque você é covarde, ou porque você é esperto demais? É? Qual é? Quer dizer, você... Quem te mandou fazer isso? Foi o CFR? Foi você mesmo? Foi o demônio em pessoa? Por que que você fez isso aí? Que absurdo. Você aceitou uma encenação... Você legitimou uma encenação, uma farsa, fazendo de conta que estava fazendo oposição quando não estava. Quer dizer, você é o Geraldo Alckmin dos Estados Unidos. Geraldo Alckmin sabia que não estava discutindo, vamos dizer, com o opositor normal, mas com o parceiro das Farc. Nunca abriu a boca para falar disso. Então, se ferrou na eleição e se ferrou merecido. Porque se a disputa é uma disputa de esquerdismo. Entre o mais esquerdista e o menos esquerdista, o mais esquerdista já ganhou por definição. Eleição no Brasil é isso. E aqui nos Estados Unidos, se continuar a moda do Obama, sai que vai ser assim, aí vai ser a mesma coisa. E daí não vai ter pau de correr, porque há o multilateralismo, novas potências emergentes. Olha que maravilha. As potências emergentes são a China, onde o esporte nacional mata... A China não, a Índia, onde o esporte nacional mata cristão. Né? A China, que é a pior ditadura do universo. E a Rússia, que é uma máfia, porra. Você fala máfia russa é o governo russo. É tudo ladrão. Leia o livro Claire Sterling. Parece o nome, parece a Clarice Sterling do filme Silêncio dos Inocentes. Claire Sterling, que era o repórter do Reader's Digest. O livro Thieves' World, o mundo dos ladrões. Ela mostra que desde 93 a máfia russa se apossou de todas as máfias do mundo. O comando da... A Rússia virou uma caos do Agente 86, é internacional do crime. Então, o mundo será governado, não pela democracia, será liderado não pela democracia americana, mas por essas três maravilhas. Aí que vocês vão ver o que é bom para a tosse. Quer dizer, vocês acham que o Bush é violento, é malvado? Ah, agora vamos ver como é que é o Putin, os generais chineses. Que merda é essa, porra? O que que vocês querem? Querem ser governados pelos generais chineses? Porra, então merece mesmo. Então é isso, por hoje é só, até a semana que vem, muito obrigado.